Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora Andrea Zamorano, uma brasileira que viveu mais de 25 anos em Lisboa, Portugal, onde atuou na área de comunicação empresarial e é proprietária de vários restaurantes, como o Café do Rio, uma hamburgueria gourmet. A autora, Andrea Zamorano, assina mensalmente a coluna A Casa da Andrea, na revista Blimunda, da Fundação José Saramago, e colabora para a revista Ler. Seu primeiro romance, A Casa das Rosas, foi livro do ano pela revista Time Out, de Lisboa. E é sobre essa obra que nós vamos conversar. Andrea Zamorano, como foi que você conseguiu a façanha de ser dona de restaurantes e editora premiada ao mesmo tempo? Poderia nos explicar?
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Olha, não é fácil a façanha, não. Eu peço desculpas, eu estou um pouco rouca e essa voz vai ficar assim demasiado sexy, por isso eu peço que os ouvintes, ou os ouvintes que resistam. Mas, não é fácil a façanha, é difícil, e eu tenho contado também muito com a colaboração do meu marido, que está me dando alguns espaços para que eu possa, durante o funcionamento, durante o nosso dia a dia, parar e escrever. Alguns dias também eu deixo de ir ao restaurante e fico em casa mesmo para conseguir concluir os textos. Mas, regra geral, normalmente, eu espero que o movimento acabe, porque os restaurantes em Portugal têm um funcionamento que é assim, eles não ficam abertos em direto, como acontece aqui no Brasil. Eles funcionam do meio, normalmente, né? Do meio-dia às 3 da tarde, depois fazem um intervalo e retomam às 7 da noite. E é nesse intervalo, das 3 da tarde às 7 da noite, que normalmente eu me sento na solidão do restaurante, no vazio, e escrevo.
Ah, certo. Então é preciso ter realmente uma boa disciplina, né? E poder de concentração também, né? Para desligar, né? A proprietária do estabelecimento e ligar a escritora, digamos, por 2, 3 horas, né?
Durante o funcionamento, eu às vezes também escrevo, mas o que eu faço muitas vezes é que eu descobri uma coisa fantástica que os meus filhos me deram há algum tempo, que chama headphone, né? Os auscultadores, os fones de ouvido, como a gente diz aqui no Brasil.
Sim.
E isso é ótimo também, porque ajuda a concentrar.
Agora, os seus estudos de língua e literatura portuguesas foram feitos com o fito de ter uma carreira literária?
Inicialmente, sim. Eu sempre quis escrever, né? E eu sempre sonhei, sempre almejei ser escritora, desde muito jovem, desde criança. E eu até faço uma brincadeira que eu havia duas coisas que eu queria ser, que era escritora e presidente. Presidente, eu desisti. Fiquei só com a escritora. E eu decidi fazer letras, porque eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre entendi que para ser escritora, antes de ser escritor, eu deveria ser leitor. Então eu achei que só me tornando uma leitora clássica, uma leitora de tudo que há para ler dentro do que é possível ler, porque, como nós sabemos, a oferta é gigantesca, né? Nós temos que escolher, mas tentar ler o máximo possível, só isso me poderia permitir construir uma base para depois, a posteriori, me tornar escritora. Então, eu já fui estudar letras visando a escrita.
Agora, você já foi para Portugal estudar letras em função de vida pessoal, familiar, ou como estudante lá é que...
Não, eu fui para estudar lá. Eu tive uma oportunidade de ir e consegui entrar para a Universidade Nova de Lisboa, que na altura, ainda hoje, né, são as duas principais universidades, a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa. E eu decidi entrar na Universidade Nova de Lisboa, que são as duas públicas. E fiquei, e entrei e fui para um curso equivalente ao curso que eu fazia aqui, que era o curso de estudos portugueses, que equivale ao curso de língua e literatura portuguesa.
Então aí formou-se lá e ficou por lá, não é verdade?
Eu fiquei formada lá. Eu acabei não me formando no Brasil, eu acabei me formando lá.
E quando foi que surgiu o projeto de escrever o romance A Casa das Rosas? E como foi que levou essa ideia a cabo?
Eu estava um pouco afastado dessa coisa da escrita, porque existe a questão da sobrevivência, né? Que é sempre uma questão que acaba se impondo aos nossos gostos e desejos, né? E eu tinha a questão de estar no exterior, de ter estudado, mas, no entanto, eu precisava de sobreviver. Então, eu estava um pouco afastada disso. E eu trabalhava na área da comunicação empresarial, foi dessa forma que eu aproveitei a minha formação, eu convergi para a área empresarial. E a uma altura que eu decidi, não, a partir de agora eu vou fazer o que eu quero. E o que eu queria era escrever. Então, eu me inscrevi no único curso que houve de escrita criativa, que foi um curso longo, com vários grandes nomes da literatura, como José Eduardo Agualusa, João Tordo, que é um autor jovem português muito bom, está sendo publicado agora também no Brasil, Nuno Costa Santos, outros grandes nomes da literatura portuguesa, sendo que o Agualusa angolano. E eu me inscrevi nesse curso e frequentei o curso num luxo, ou seja, éramos apenas 7 pessoas, e foi aí que eu criei o projeto e depois desenvolvi a Casa das Rosas.
E de que forma Andreza Morano apresentaria ela mesma o seu romance A Casa das Rosas?
Ah, eu sempre tenho dificuldade em fazer isso. Mas, olha, eu diria que é um romance sobre a liberdade, né? Antes de tudo, pelo menos sobre o desejo da liberdade. Simultaneamente, é também um romance sobre traumas, né? Sobre a dor. Mas é um romance que está centrado na história de Eulália. Eulália é uma jovem que está completando 18 anos na altura da ação e que vive oprimida numa casa que existe fisicamente na Avenida Paulista. Eu parto de uma casa que é uma casa física, a Casa das Rosas, uma casa emblemática para a cidade de São Paulo. E a partir daí cria uma ficção, partindo do atual Centro Cultural Haroldo de Campos, para formar a história dessa menina que vive nessa casa oprimida por um pai, que é um tirano, que é um homem conivente com o sistema. O livro situa-se no período do início da redemocratização do Brasil, o período das diretas já, em 1983, 84, e ela vive sobre o jugo desse pai, né? E a história é feita em paralelo com a história do Brasil, sendo que é a história sobre Eulália, não sobre o Brasil. Mas dá para fazer um paralelo entre as duas.
Foi difícil editar o livro em Portugal pela editora Quetzal em 2015?
Foi e não foi, porque eu tive a sorte de ter sido lida pelo José Eduardo Agualusa, como eu disse. Ele é editado pela Quetzal e foi ele quem foi muito generoso comigo e leu o romance e levou para o seu editor, que é o Francisco Zé Viegas, é o nosso editor, é o meu editor, é o editor dele também lá. E o Viegas gostou muito do livro e acabou por publicá-lo. Mas não foi rápido, demorou bastante. Ou seja, entre o momento em que eu tive o ok para a publicação do livro e o livro efetivamente ser lançado, passaram-se 2 anos e meio, ou quase 3 anos.
Estamos conversando com a escritora brasileira residente em Portugal, Andreza Morano. Voltamos já.